Então, eu queria se você pudesse contar assim alguma coisa assim um pouco da história da cidade que você saiba, né? E aí depois eu faço umas perguntas aí que me forem aparecendo.
Pois então, Catingueira é uma cidade do interior da Paraíba que tem em torno de 5 mil habitantes, que preserva as tradições de uma cidade interiorana, de uma cidade do interior do país, uma cidade pacata, onde as pessoas são humildes. E surgiu por causa de várias árvores, né? Uma árvore típica do sertão nordestino, que é Catingueira. Por existir várias árvores aqui no município, consequentemente ficou o nome da cidade, o nome Catingueira, em homenagem às árvores aqui da região. E é uma cidade que é basicamente dividida entre homens e mulheres, mas também há uma divisão entre quem mora na cidade e mora na zona rural. Nós ainda temos muitas pessoas que moram na zona rural, que sobrevivem da agricultura rudimentar, né, que muitas pessoas que plantam durante todo o inverno, né? O inverno da nossa região é uma época típica, né? Que é de março mais ou menos ao mês de junho, de maio, junho. E, bom, é isso. E é conhecida mundialmente por ser a terra do poeta Inácio da Catingueira, né? Que é um escravo e poeta que se destacou mundialmente, tanto que nós recebemos visita até de pessoas de outros países, por exemplo, da Europa, em especial da Europa, da França, que vem em virtude da história de Inácio da Catingueira, que era um escravo aqui do município e poeta, e é protagonista da maior peleja de todos os repentistas e cantadores, né, que aconteceu na Vila de Patos, com outro repentista da época, só que o outro Inácio era escravo. E Romano Dumanhal era uma pessoa que tinha condições e era um grande fazendeiro, enfim. E tiveram a maior peleja entre esses cantadores na cidade de Patos, que durou 8 dias. Então essa peleja é referência para todos os repentistas e cantadores. Inácio da Catingueira é referenciado em muitos livros, enfim, através de muitos cantores. É tanto que nós estamos procurando uma forma para resgatar a história de Inácio, que precisa ser preservada.
O Inácio era um escravo mesmo.
Não tem nem sobrenome, né? O pai não era conhecido. E ser escravo e conseguiu sua libertação foi aforreado até em virtude da sua capacidade artística, cultural. E o dono na época, né, que era de uma família aqui muito conhecida, Manuel Luiz, que era a família que comandava Inácio, gostava dele porque era muito habilidoso, era com pandeiro, através de um pandeiro que ele cantava, que fazia poemas. E hoje nós temos registros. Vocês tiveram a oportunidade de ver um poema de Inácio da Catingueira, é surpreendente, né? Assim, mesmo naquela época, e mesmo sem ter não ser alfabetizado, ser uma pessoa analfabeta, a habilidade que ele tinha de juntar as palavras e o conhecimento amplo que ele tinha, mesmo sendo um escravo. Aí é muito conhecido em virtude disso, né? E pela essa questão da peleja, de ter saído vitorioso nessa peleja com um dos maiores cantadores na época, que era Romano Dumanhal. Essa é a história de Inácio.
Agora, as pessoas registravam essa peleja, tem isso por escrito?
Essa que aconteceu na Vila de Patos, era eles fazendo o desafio, né? A peleja, e algumas pessoas que escutavam, notavam, registravam. Então por isso que nós ainda temos alguns registros desses poemas que nós cantava, né? Principalmente nessa peleja que houve com o Romano Dumanhal. Ainda há registros, há livros, inclusive tá até na biblioteca do município, acho que ainda encontra, né? Tem uma revista aqui voltada para Inácio, com os versos de Inácio. E na internet também, se você colocar na internet Inácio da Catingueira, vai conseguir baixar uma série de poemas e versos que ele fazia na época.
Agora me diz uma coisa, você tem essa informação de como que era a vida dos escravos aqui nessa região?
Basicamente não tenho, pela questão da. Mas acredito que seja muito diferente da vida dos escravos, né? Em outros locais do país, né? Era uma vida sofrida, não tinha acesso à casa da família, né? Era uma casa por trás da casa grande, tratado como escravo mesmo e voltado para a questão da lavoura mesmo, do trabalho braçal mesmo que eles faziam, né? Então não acredito que não seja tão diferente do que nós já sabemos como é a vida dos escravos, como é que os escravos sofreram durante a época da escravidão. E a habilidade de Inácio, mesmo com toda essa dificuldade, enfim, ele ser voltado para a questão do trabalho braçal, da agricultura, e conseguiu se destacar com os poemas, conversa, então. Isso é que fez a diferença, né?
Me diz uma coisa, você já pensou, alguma vez você já pensou em sair daqui para outros lugares?
Sim, sim, já pensei sim. Confesso a você que eu nunca saí assim para longe, assim. Até já trabalhei na cidade vizinha, Piancó e Patos, e também já tive, já passei, hoje eu tenho 28 anos, também não tenho tanto assim pela questão da idade, mas também já passei por essa fase, porque os jovens do interior, da cidade pequena, acaba tendo que migrar para outras regiões em virtude da falta de oportunidade aqui no município, que só são duas, ou você é funcionário público da prefeitura ou você é aposentado, né? São as duas fontes de renda. E também tive esse pensamento na época, que não fui por uma razão ou outra, e acabei trabalhando aqui no município e ficando por aqui. Mas a maioria dos jovens sempre sai, e quando completa 18 anos, e às vezes até antes, já acaba viajando, trabalhando de restaurante, na cidade grande ou em construção civil, mas é uma tendência mesmo que o jovem tenha esse pensamento e acabe saindo aqui da cidade para outros municípios.
A maioria das pessoas, então, tende a sair daqui?
A maioria das pessoas. A grande maioria. Você pegar, em especial o jovem, né? Você pegar um jovem, eu acho que talvez 70% sai do município, 60%, enfim, que acabam saindo para trabalhar. Tem muitas pessoas aqui que trabalham em outros municípios. São Paulo, Rio de Janeiro, Natal, João Pessoa, menos, mas também tem. E a maioria trabalha com restaurante, assim, no restaurante e outros. Nós temos aqui um pessoal aqui que é a família do ex-prefeito, que já faleceu aqui da cidade, que tem firma de construção civil, empresa de construção civil, que é espalhada pelo país. E muitas pessoas aqui do município trabalham com eles e a maioria do tempo passa fora e só retorna à cidade de forma esporádica, em época de festa ou, enfim, uma vez por ano, a maioria realmente trabalha fora.
E essas pessoas que saíram, né, para tentar a vida lá fora, você tem notícia assim, se elas estão satisfeitas, se valeu a pena para elas?
Olha, a maioria das pessoas não sei se valeu a pena, porque na verdade são poucas que saem e que conseguem conquistar alguma coisa, né? A maioria das pessoas, assim, é tanto que eles dizem muito aqui que quem vive em cidade grande não vive, né? Brinca até assim, que vive, porque não tem tempo de se divertir, não tem tempo de curtir a vida, só estão lá para trabalhar mesmo. E o que é mais difícil é porque fica longe da família. E normalmente o dinheiro que recebe no final do mês só dá para mandar para a família, para a despesa básica, né? Não consegue conquistar nada além disso. E paga o preço de estar longe da família e não conseguir nada, não. Não consegue só sustentar a família, coisa simples mesmo. E paga por não acompanhar a educação dos filhos, né? Os filhos crescendo, muitas vezes estão ausentes. Bom, enfim, a família sozinha aqui, eles têm que estar longe em virtude disso. Não.
Na sua avaliação, então, seria mais interessante permanecer aqui?
Olha, é muito complicado, né? Porque eu acredito que não, né? Porque se tem a dificuldade mesmo que vai, fica longe da família, mas não tem outra alternativa, né? Fica longe da família, mas pelo menos tem um básico no final do mês, tem o feijão, tem a alimentação, pode ter uma coisinha melhor. E se ficar aqui é pior, né? Porque talvez não tenha nem como se alimentar, né? Então, vai carecer de carências até maiores se ficar aqui no município. Então, infelizmente, é uma alternativa, né? Ainda é uma alternativa. É lamentável, nós gostaríamos que fosse assim, né? Que seria importante que as pessoas daqui tivessem a oportunidade, já que nós somos tão propícios para a agricultura familiar, porque não há investimento, né? Para fazer com que as pessoas sejam capazes de fazer aquilo que sabem, né? Porque nós não podemos sonhar que venha para a Catingueira uma fábrica grande, uma coisa. Mas é importante que invista ainda. Nós temos muitos agricultores, temos pessoas ligadas à agricultura familiar. Então, se houvesse política nesse sentido, que fizesse com que o jovem ficasse aqui, seria bom. Mas, infelizmente, ainda não tivemos a oportunidade de ver chegar aqui no nosso município. Então, a única alternativa é realmente sair do município e procurar uma coisa melhor fora.
Você tem contato com o pessoal que mora nos sítios?
Sim.
Como é que é a vida lá?
O que era antes e o que é hoje melhorou e passa por alguns aspectos assim. O Bolsa Família ajudou as pessoas a melhorar de vida, eu acho que colaborou, né, nos programas do governo federal de transferência de renda, assim como o Seguro Safra e outros programas que tem, os créditos do Pronaf, que deu uma melhorada assim. Se você hoje for na zona rural, eu acho que alguns vivem até melhor do que algumas pessoas da cidade, né? Porque nós temos aqui, somos abrangidos por um grande açude, que é o açude do Cachoeiro do Cego, que tem mais de 80 milhões de metros cúbicos de alga.
Como é que é o nome dele?
Açude dos Cegos.
Dos Cegos.
É. E ajudou muito, porque as pessoas estão lá, pode, peixe, enfim. Eu acho que deu uma melhorada, assim. Com relação ao que passaram, eu acho que tem melhorado bastante. Então, não vivo numa situação tão complicada. Com exceção de alguns casos, que nós temos a região que é mais povoada, que é chamada região norte, que é a região onde fica o açude do Cego. E nós sentimos que é uma região que as pessoas vivem melhor, assim, tem mais condições, não sei, pela questão da água, enfim, que também deve colaborar. E nós temos a outra região rural aqui, que é dos assentamentos, né, que é a região sul, que tem dois assentamentos. Aí tem um assentamento em si que nós sentimos que passa mais dificuldade, que não tem tanto acesso à água, que as pessoas têm mais dificuldade. Mas no, com relação ao que já foi, melhorou muito. Se for um sítio hoje, a maioria das casas tem uma moto, né, antena parabólica. Então, comparando com o que já passou, acho que deu uma melhorada, sim.
E esse açude serve para abastecer a cidade de água também? Vocês usam água para as casas normalmente? Como que é?
Sim, nós usamos. Foi feito através do governo do estado alguns anos atrás, e a água aqui do município é abastecida com a água do açude do Cego. Então, nós passávamos uma dificuldade danada na época da seca, que não tinha fonte de água aqui no município, né? Era um açude pequeno que tinha, que chamava o açude do prefeito, que não passava o ano, né? Quando chegava assim no mês de agosto, estava seco, e era um problema danado com a falta d'água. Depois desse açude conseguiu resolver, porque nós não temos mais problema com falta d'água, né? O município, graças a Deus, é bem abastecido nesse aspecto. Não tem problema de faltar água, em virtude do açude, que tem uma grande capacidade para o município.
Esse açude dos Cegos é chamado assim por quê?
No açude lá tem um cego que ia todos os dias, há muita conversa nesse sentido assim, mas não sei se é por causa desse cego que ia para lá, e é como se fosse um açude pequeno, ele ia buscar algo e homenageou. A gente escuta nesse sentido, mas não há uma definição concreta por quê o nome açude dos Cegos. Mas nós temos algumas coisas interessantes aqui no município que vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Nós temos aqui o olho d'água, que é uma fonte de água, não sei se vocês já tiveram lá. Uma fonte de água cristalina que jorra da serra, e é aqui na cidade mesmo, é no pé da serra, que é mais aqui na cidade, uma rua aqui da cidade, que nunca secou, né? É uma fonte de água, aí a prefeitura mandou fazer um tanque, enfim, uma coisa bem organizada, tem uma torneira lá. E foi feita algumas pesquisas e parece que falta um grau para a água mineral. Quando você experimenta a água, você pensa que está bebendo água mineral. E é interessante que nunca secou, né? Mesmo nos períodos de seca, no ano de 93 e outros anos, mas continuou saindo água de lá. E a maioria das pessoas é tanto que, mesmo tendo a água do açude do Cego, algumas pessoas do município ainda bebem água lá dessa fonte, chamada do Olho d'Água. Aí na zona rural nós temos a Mina do Ouro. A Mina do Ouro é um local aqui do município que houve uma das maiores explorações de ouro alguns tempos atrás, né? Inclusive, ainda hoje, é claro que é mais raro, porque vieram muitos garimpeiros, enfim, outros exploradores até de outras regiões do país, e nessa época que era abundante de ouro. Mas nós sempre escutamos assim que algumas pessoas ainda encontram pequenas pedras de ouro lá desse mesmo local. Então é muito conhecido. A Mina do Ouro aqui na Paraíba parece um dos locais que mais foi encontrado ouro.
Você chegou a pegar algum ano assim de seca?
Sim, em 93. Foi uma lástima, assim, um ano de seca, e nós só tínhamos a fonte, que era o Olho d'Água, e que era voltado mais para a questão de beber, assim, para você ingerir água. Mas aí tinha as outras necessidades, banho, enfim, cuidar da casa, e o Olho d'Água nunca secou, mas nessa época era muito sobrecarregado, né? Então, quanto mais sobrecarregar, menos água sai da fonte lá. E eu lembro demais que era uma dificuldade, porque nós éramos abastecidos por carros-pipas, né? E tinha um período assim, duas vezes por semana, chegava de madrugada, então as pessoas não dormiam, praticamente esperando o carro-pipa. Então eu lembro demais dessa época, a dificuldade que nós passamos naquele período.
E como é que era assim o dia-a-dia de uma família nesse momento de seca?
Bom, era complicado demais, porque eu lembro lá em casa, era muito controlado, porque você não tinha a água de tomar banho, assim, você não tinha água de tomar banho, aí não tinha algo de lavar os troços, e tinha dia que nós não tomávamos banho mesmo, porque não tinha água. E acontecia às vezes de você acordar de manhã, porque o carro-pipa vinha de madrugada, e tinha às vezes que acontecia do carro-pipa ter problema, não vinha naquele dia, ou enfim. E às vezes você não tem água para fazer o gourmet, né? Para fazer o gourmet. Aí, para beber, e outras vezes você não tem água de beber mesmo. Aí, você pegava, colocava a fila no olho d'água e você, a lata, nós pegávamos lata, né? Galão d'água aqui que a gente carregava na época, que eu ia muitas vezes buscar. Você colocava, você passava às vezes um dia para tirar uma lata d'água no olho d'água, em virtude de toda a população estar lá concentrada. Aí, era muito difícil mesmo.
O açude, ele não seca nunca?
Olha, desde quando foi feito nunca secou, né? A capacidade dele é mais de 8 milhões de metros cúbicos, né? Uma coisa assim. E pelo que dizem, né? Pelas previsões do governo do estado, é um assunto que pode durar até 3, 4 anos sem chuva, uma coisa assim. Mas graças a Deus nós sempre temos assim, chuvas e nunca passa assim um ano de... Você tem um ano que é ruim, mas sempre dá chuva que dá para abastecer o açude.
Você tem filhos?
Tenho 3 filhos.
3 filhos. Como é que é criar os filhos, criar as crianças aqui na cidade?
Você, às vezes, tem um filho que vai fazer 7 anos e tem uma que vai fazer 5 e tem uma bebezinha. E a maior dificuldade é bom por uns aspectos e ruim por outros, né? O ruim é porque você não pode dar uma educação melhor, até pela questão das condições e aqui o município não dispõe de escolas qualificadas, e também pela questão financeira, que eu não tenho condições de dar uma educação melhor a eles. Por mim, eles estudariam em escola particular, né? Mesmo que fosse em Patos, que fosse aqui na cidade de Patos, que é mais desenvolvida da região, mas não tenho condições de fazer isso. Muito embora tenha esperança de arrumar ainda e fazer com que eles tenham uma educação melhor. E o outro lado é... O lado bom é a paz, a tranquilidade, assim, você poder estar com sua família, enfim, a liberdade, você sair de casa com eles, poder deixar a porta aberta durante a noite, que não vai ter problema. E isso que vemos tanto nas televisões, constantemente, crianças que são violentadas, a violência como está no mundo, enfim. E aí esse privilégio, assim, por ser uma cidade pequena, a tranquilidade, seja melhor, assim, de conviver, de criar os filhos, pela questão da segurança, e do contato mesmo, nós estamos constantemente com eles. E acho que a liberdade é muito importante, assim, você poder ter liberdade, você poder ser livre, assim, fazer o que você gosta.
Você sente que a cidade está crescendo ou ela está parada?
Crescendo, sim. Assim, nós temos aqui algumas ruas aqui. A cidade cresceu mesmo, assim, aumentou o número de casas, enfim. A população é quem tem diminuído. É assim, é até contraditório, assim, né? Nós já tivemos, para você ter uma ideia, tudo depende da questão financeira, né? Porque hoje a cidade tem 5 mil habitantes, em torno de 5 mil habitantes. Mas já chegou a 6 mil habitantes, né? E vem caindo. A Mina do Ouro, na época da exploração do ouro, era mais de 5 mil habitantes, né? Ou seja, tinha mais gente do que a cidade. Aí vem caindo. Por quê? Porque é claro que conta a questão do censo do IBGE, né? Que o censo do IBGE não conta as pessoas que moram fora. E talvez seja por isso que venha decaindo a população. Mas nós temos, eu acho que tem reduzido. Agora a cidade sim tem aumentado, enfim. Achamos que a questão da infraestrutura aumentou as ruas, enfim, a cidade aumentou, sim.
Uhum. A Mina do Ouro, o auge dela foi por volta de que época?
Parece que foi do século XVIII, uma coisa assim. Né? Parece, se eu não me engano, foi do século XVIII mesmo, que foi o auge do ouro na época. Tanto que eles tinham uma frase na época que ficou bem marcada aqui no nosso município. Dizia o seguinte, que a riqueza, porque na época... aqui em Catingueira, que ainda hoje é o ouro na época ia para Patos, né? Eram os grandes proprietários, os grandes fazendeiros, as pessoas que tinham dinheiro que ficavam com o ouro. E também os presos aqui na época iam para Piancó, que ainda acontece aqui, as pessoas vão para Piancó. Aí diziam que a riqueza na época, eles diziam essa frase, ficou marcada na época do ouro, aqui na exploração de ouro, que a riqueza ia para Patos, os presos iam para Piancó e somente os defuntos ficavam em Catingueira. E ficou bem marcada essa frase pela o que acontece mesmo, que a riqueza nunca fica no município, né? Ela sempre é errada para fora e o município sempre ficou na penúria e dependendo de outras coisas para subsistir, para sobreviver.
Quando a gente pensa aqui em Nordeste, a gente pensa muito aquela ideia antiga dos coronéis, né? Na política, o pessoal que mandava... voto de cabresto, né? Essas coisas assim. Como é que está isso hoje em dia? Ainda existe isso?
Existe sim. Tem melhorado, né? Assim, nós melhoramos significativamente, né? Assim, acho que mas que existe, existe. Nós ainda temos assim, exemplo aqui da, de prefeitos autoritários, enfim, nós agora estamos em outra gestão e o prefeito atual é um advogado, enfim, uma pessoa mais jovem. Mas nós temos um prefeito anterior que analfabeto, assim, ainda há muita tradição na cidade pequena de os políticos serem analfabetos, né? Assim, prefeito analfabeto e vereadores analfabetos, e nós, aqui não era diferente. O prefeito anterior era nessa questão, era analfabeto, era um cara assim, tipo um coronel, ele era uma pessoa que tinha muitas fazendas e muito dinheiro. E ele tinha aquela história, se você, a diferença dele é que era assim, se você votasse nele, você tinha uma certa facilidade, mas se você não votasse, você tinha mais dificuldade, né? Tanto que teve uma pessoa aqui do município que alguns anos atrás, aí, não muito longe, que não acompanhava o prefeito, teve a esposa que morreu em Campina Grande, e foram pedir a ambulância a esse prefeito, e ele disse, olha, vai buscar na cabeça o caixão dela, você não... E, enfim, ainda existia a questão do coronelismo, do voto de cabresto, que você tinha que votar, que só ia acontecer, conseguir alguma coisa se você votasse nele. E nós temos alguns prefeitos aqui da região que ainda seguem essa linha, né, aqui no sertão. Mas evidentemente que tem melhorado, acho que tem, a política tem evoluído, as pessoas têm ficado mais conscientes. Tem sido a passo de tartaruga, é verdade, né, mas eu acho que as pessoas têm melhorado de pensamento. E nós tínhamos aqui no nosso município que a maioria das pessoas era, só podia ser político quem tivesse dinheiro, né? E tem mudado isso assim, você chega em campanha, já tem pessoas humildes que se candidata a vereador, e você... É difícil chegar lá, mas você já vê que é uma mudança, que é uma mentalidade da própria população, né? E só existe o coronelismo porque a população permitiu, né? Então, acho que a população, de certo modo, tem melhorado, tem se conscientizado. Não sei se a televisão pode ser até importante, esses meios de comunicação tenham feito com que as pessoas tenham mais assim, conhecimento das coisas. Acho que colaborou também.
Nos interiores aqui ainda tem assim, grandes proprietários de terra.
Se você pegar assim, as pessoas que têm propriedades pequenas, é um número bem pequeno, né? A maioria das pessoas são pessoas que têm mais de 1.000 hectares de terra, ou até mais de 2.000, assim, é muito... O problema de distribuição de renda, né? Sempre é tido na mão de poucas pessoas, e existe muito, é muito frequente. O avanço porque nós temos aqui no município 3 assentamentos, né? Aqui no município, município pequeno e 3 assentamentos, que eram grandes propriedades que estavam desativadas e o INCRA desapropriou e colocou assentados lá pessoas que queiram trabalhar. Então aqui no município são 3. Mas ainda existe muita concentração de terra, a maioria das terras são ligadas às pessoas, a grandes fazendeiros. Sim.
E esses assentamentos funcionam bem?
É uma dificuldade, né? Porque há uma política no país de assentar e deixar os assentados lá abandonados, sem infraestrutura, sem assistência técnica, e às vezes até eles terem que sair de lá porque não tinha condições de sobreviver lá. Deu uma melhorada assim, nos assentamentos, assim, na questão da infraestrutura, a questão da Programa Luz para Todos, que conseguiu colocar energia lá nos assentamentos, aí a construção das casas, né, tem uma casa, mas ainda há dificuldade assim, na questão de crédito, de organização, de fazer com que os assentados vá lá e produzam e tenha alguma coisa que eles possam sobreviver. Há essa dificuldade ainda, né? A participação do governo ainda é muito modesta nesse aspecto, né? Melhorou na questão da infraestrutura, na melhoria de vida, mas precisa ser investido mais, ter mais assistência técnica, ter recursos que investir alguma atividade lá, não sei, a caprinocultura, já que aqui é uma região tão propícia para esse setor, mas a gente sente que ainda precisa de uma maior participação do governo nessa questão da garantia técnica, da participação, de créditos, enfim, daí é muito modesto.
Nesses assentamentos eles cultivam, criam animais, mais o quê?
Criam animais, assim, alguns, tem uns que é mais tendencioso para boda, outros criam, tem uma vaquinha, né? Mas a maioria, assim, planta mesmo, a questão rudimentar mesmo, assim, plantar arroz, plantar feijão e... Enfim, mais esse aspecto mesmo.
Agora, em termos assim, de contato com a cidade de Patos, Catingueira depende muito de Patos ou não?
Depende. Catingueira não tem uma feira, né? Aqui no município não tem. Então a feira é feita no município de Patos, né? A maioria das pessoas compra a feira durante o mês em Patos, a grande maioria mesmo. É a questão da saúde, né? A maior assistência é na cidade de Patos, né? A gente vê que o município só tem médico de PSF de segunda a sexta durante o dia. Então, à noite, nos finais de semana, quando alguém adoece, tem que ir para Patos. Nós somos muito dependentes do município, um vizinho de Patos.
Essa serra que tem aqui, como é que é o nome dela?
É Serra da Catingueira.
E ela, assim, é visitada como ponto de lazer de vocês? Como é que funciona?
Sim, lá em cima dois cruzeiros, né, de São Sebastião e de Santo Antônio. Além disso, há uma cachoeira e algumas famílias moram lá em cima da serra, né? Tem duas famílias que residem lá, que tem uma casinha lá que lá é plano. E há uma tendência, assim, das pessoas subirem lá. Essa cachoeira, na época de inverno, está cheia. As pessoas vão lá, os jovens vão lá para se divertir, para brincar, tomar umas vezes. Mas há sempre um período assim que é mais visitado, que é um período de inverno, que é quando está chovendo, ou está no período de janeiro, que é a festa do padroeiro aqui do município, São Sebastião. É possível ligar na questão do cruzeiro lá em cima, então as pessoas normalmente nesses dois períodos aqui sobe mais para a serra, que é mais visitado. E normalmente as pessoas que vêm para cá do município gostam de ir lá também.